Era as intervenções casuísticas, aleatórias, repressivas, eventualmente, mas sem se perceber qual o seu efeito. Nem a fiscalização prometida pode ser feita em condições, pois não se sabe exatamente o que fiscalizar. Por outro lado, a criação de um centro de expedição e transformação de bivalves, a famosa depuradora cuja obra tinha sido mesmo adjudicada nesse ano. Ora, o que se sabe é que em junho de 2017 se realizou uma cerimónia com a senhora ministra em que foi assinado um protocolo com esse objetivo. E mais não se conhece para além da informação de que a obra não se realizou porque o terreno onde se iria instalar não suportava a pressão da infraestrutura. Hoje, sabemos pelo Sr. Ministro, se percebi bem, que a verba para realizar esta obra aumentou em 573 mil euros, mas ficamos sem saber na mesma para quando o início da obra e onde será executada a mesma. Chegados aqui, a pergunta será a mesma. Quando é que teremos o centro de expedição e transformação de bivalves, que é absolutamente indispensável para valorizar esta atividade e trazer para a legalidade uma atividade de grande vulto. Aproveito o tema para colocar uma outra questão ao Governo. Os bivalves, de certeza, de certas zonas do Tejo, apresentam concentrações perigosas de toxicidade, porque as águas do Tejo, onde nascem e se desenvolvem, têm elevados níveis de poluição, metais perigosos, toxinas e mesmo coliformes fecais. Sucede que a apanha de bivalves com uma tal intensidade como a que hoje se registra no Tejo, revolvendo os lodos onde estes elementos nocivos estão depositados, tem também elas consequências diretas, fazendo-os movimentar e entrar na alimentação de espécies diversas e eventualmente chegar à alimentação humana. Temos de intervir a jusante dotando a zona de depuradora, mas a questão central é de excluir o rio, intervir a montante nas causas dessa poluição e na recuperação das zonas afetadas. E isso é um empreendimento bem mais exigente que construir uma estrutura. A questão é quando se darão estes passos firmes. É que não estamos apenas a tratar da qualidade dos bivalves. Intervir na requalificação desta zona significa defender toda a sua biodiversidade, significa defender as espécies nativas, significa devolver a qualidade de vida às populações ribeirinhas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu não queria começar este debate sem apontar o ridículo que estamos a fazer aqui hoje. Enquanto o país se debate com uma das maiores crises dos últimos anos, enquanto falências não param de aumentar no nosso país, o Parlamento discute, e cito, a apanha de bivalves no estuário do Tejo. Se não fosse brincadeira, era a tragédia de um país que perdeu a noção daquilo que deve fazer e que deve marcar. Sim, no mesmo momento em que as falências aumentam em Portugal mais do que em qualquer país da União Europeia, no mesmo momento em que o desemprego em Portugal, jovem e não jovem, atinge todos no seu país, o PEV marca um debate sobre a apanha de bivalves... sobre a apanha de bivalves do Tejo. Se não fosse cómico, seria trágico. Mas mesmo assim, não deixamos de intervir neste debate para lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, como é que pode estar aqui a ouvir questões como estas que ouviu hoje, a dizerem-lhe que tem que resolver o problema do tráfico de migrantes, da mão de obra escrava e da exploração laboral, quando foi este Governo, com o apoio da extrema-esquerda, que permitiu o que se passa em Odmira hoje. Como é que o PAN nos vem falar da apanha de fruta, quando foi o próprio PAN, juntamente com a esquerda, que permitiu que, se hoje há precariedade laboral naquelas zonas, deve-se ao Partido Socialista e aos seus apoiantes de extrema-esquerda. Mas já agora convinha tocar no ponto essencial para que não fique a ideia de que o Parlamento passou uma tarde a discutir a apanha de bivalves no estuário do Tejo. Quero saber o que é que o Governo vai fazer, isso sim, sobre o problema que disse em 2018 que iria resolver.
Deputado, e
que
agradeço, era...
Vou terminar, Sra. Presidente. Sobre a poluição que tinha dito que reduziria para metade. Continuamos com níveis insuportáveis de poluição. Colocam em causa a estabilidade e o nível
muito
de vida
obrigado,
das populações
associadas. Muito obrigada, Sr. Deputado.
E era isso que deveria o Governo ter feito. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. Faz favor, Sr. Ministro. Senhoras deputadas e senhores deputados, peço que criem as condições para que o Sr. Ministro possa usar da palavra. Senhor deputado André Ventura, se não se importa, põe a máscara e deixa e permite que o senhor ministro possa falar. Faz favor, senhor ministro, tem a palavra.
Muito obrigado e para já também quero refletir a oportunidade de facto de terem trazido este tema ao Parlamento. Sou deputado do Chega, gosto de chutar um pouco ao lado, mas eu sinto-me de facto confortável e é um assunto que merece ser discutido nas todas as suas dimensões. Eu quando falei que considerava de facto que era um calcanhar de Aquiles, era porque não tínhamos realizado ainda a obra com a qual nos tínhamos comprometido. E não realizámos porque é uma obra pública e uma obra pública, quando encontra um problema pela frente, ele tende a agudizar-se e foi difícil dar a resposta. Eu neste momento, e da outra audição, tinha-lhes dito e tinha-me comprometido a dar uma atenção, de facto, prioritária a este assunto, que era um assunto que eu achava que tem que ir para a frente, que é a construção dessa unidade de transformação. E, por favor, não chamem isto uma depuradora. Porque depuradoras já nós tivemos aqui no Tejo e as depuradoras não tiveram procura. E isto leva-me à questão do zonamento. É que o zonamento mais detalhado não faz sentido neste momento. Não faz sentido porque nós já temos duas zonas. Uma zona em que não se pode colher a montante do Tejo e não se pode ter a atividade dos mariscadores, porque está contaminada com metais pesados. O Tejo foi, de facto, e é um estuário fantástico, onde se instalaram indústrias e tal de indústrias durante dezenas de anos. E também no próprio estuário e a montante do estuário. E estas coisas resultaram, de facto, de uma contaminação que é difícil lidar com ela. Deixem-me-lhes dizer que o estuário tem melhorado e que as ações, e era muito mal, chegados aqui ao século XXI e com todas as novas políticas relacionadas com o ambiente e a Diretiva Quadro de Estratégia Marítima, não se tivesse progredido. Progredimos. Por isso hoje também já vemos os golfinhos, aliás, também entrar novamente no estádio. Mas temos ali, na zona de Alcochete e a montante da ponte Vaz da Gama, um problema que não se resolve facilmente. A Sul temos, mas está tudo em C. E de vez em quando há variação de B para C, mas não nos traz conforto nenhum no sentido de criar um zonamento. A outra questão tem a ver com a espécie que se chama espécie invasora, ou espécie exótica, a ameijoa japónica. Eu tenho uma posição pessoal relativamente às espécies exóticas ou espécies invasoras. Quando nós podemos combater, e elas são recursos, há que integrá-los nas nossas regulamentações. Aliás, sabemos que, do ponto de vista terrestre, a botânica está toda invertida do ponto de vista planetário. E, nos ambientes marinhos, começam a aparecer alguns desses problemas. E, portanto, agora, há, de facto, também regulamentos que exigem, de facto, tratamentos especiais, mas eu estou convencido que vamos encontrar aqui a solução para encontrar o plano de exploração também para este bivalve. Eu não me considero que tenha estado a assobiar nunca para o lado neste contexto. É uma situação que me preocupa e é uma situação que é muito difícil de resolver do ponto de vista social e do ponto de vista das pessoas envolvidas. Falam-me aqui em 5 mil, eu não sei se isto não será exagero, mas deixem-me dizer que tem havido ações e, por exemplo, em maio, sob a coordenação da Direção do Departamento de Investigação e Ação Penal da Almada, da GNR, com o apoio do Europol e da Eurojust, envolveram-se operações que visaram desarticular, de facto, uma rede criminosa. E é uma rede, há ali uma rede criminosa que é difícil de resolver. Nota, não há aqui, não podem falar dos apanhadores como trabalhadores. Eles não têm uma relação hierárquica de trabalho. Não têm. Não é comparável. E agora são, de facto, oportunidades de vida que temos que, sobre as quais temos que atuar, mas com um controle de fraudulência, de crime, relativamente a pessoas que têm, de facto, questões sociais e debilidade social mas que, deixa-me dizer que a todos os níveis estamos a atuar numa situação que é muito difícil de controlar. Eu não sei se, eu não sei quanto tempo demorei. Há 5 minutos. Eu gostava de passar a palavra ao se o Sr. Presidente me permite.
Concluiu, Sr. Ministro. Então tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e Formação Profissional, Miguel Cabrita. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, antes de mais, saudar também e secundar o Sr. Ministro no agradecimento e na saudação ao agendamento que foi feito sobre este tema, que é um tema que merece debate, e queria saudar também as diferentes intervenções que foram aqui trazidas por diferentes partidos, que sublinharam uma ideia que é, de facto, uma ideia fundamental, que é a ideia da complexidade, extrema complexidade desta situação, que convoca diferentes elementos e que coloca às entidades públicas diferentes desafios também, desafios complexos na própria intervenção sobre estas questões. E estas questões complexas muitas vezes prestam-se a populismos, como referiu também o Sr. Deputado do PCP, João Dias, e de facto, até pelas razões que estão aqui em causa e pela extrema fragilidade de alguns aspectos sociais, humanos que estão ali presentes, nós temos de facto que ter o maior cuidado em não transformar a complexidade da situação no simplismo que alguns gostam de trazer para estas questões. Queria, no entanto, referir, e também secundando a intervenção do Sr. Ministro do Mar, e em resposta direta também a alguns dos senhores deputados, e em particular, nomeadamente ao Bloco de Esquerda, que colocou aqui uma ideia de inação por parte de entidades públicas, eu quero rejeitar essa visão da inação das entidades públicas. Podemos argumentar que a ação não conseguiu resolver o problema, isso creio que é visível, mas tenho que rejeitar, e em particular no que diz respeito à Autoridade para as Condições de Trabalho, uma ideia de inação, porque, na verdade, tem havido, nos últimos anos, uma intensa articulação da ACT com as diferentes entidades que, no terreno, em diferentes ângulos do problema, têm abordado esta questão. E esta é a pedra de toque da ação da ACT e tem de ser assim, uma intensa articulação com outras entidades, porque, porventura, nenhuma das entidades públicas sozinha, e em particular a ACT, por razões que vou explicar, tem qualquer hipótese de êxito ou de minorar ou de resolver aquelas situações sem ser atuando em conjunto. Tem havido, nos últimos anos, uma articulação intensa, que inclui também os municípios, em particular o de Alcochete, mas envolvendo a GNR, a ASAI, o CEF, a Polícia Marítima, a Proteção Civil, e só esta diversidade de entidades revela bem o tipo de questões distintas que estão ali em causa, e tem havido regularmente ações no terreno, ações inspectivas, também mobilizando estas entidades, no caso da ACT mobilizando as unidades locais de Setúbal, do Barreiro, de Vila Franca de Xira, conforme também a área de intervenção que tem sido escolhida, com mais de 10 inspectores por vez em cada inspeção, sempre em articulação com outras entidades, mas a verdade é que nos temos deparado com obstáculos significativos nessa inspeção. Porque estão ali em causa, como já foi aqui referido amplamente no debate, diferentes fontes de ilegalidade, desde a questão do licenciamento, à questão da própria apanha naquela zona, à questão das redes de comercialização, porventura questões criminais que ultrapassam largamente as questões laborais. E aquilo que tenho para dizer é que a ACT fez, nestas ações, a identificação de centenas de pessoas que estavam naquele momento a fazer a apanha de marisco nestas zonas. E não conseguiu identificar, porque não existem, pessoas com descontos ou com qualquer tipo de relação laboral para aquela atividade. Podia-se dizer, bem, então é trabalho não declarado e o que há que fazer é regularizar as situações. Mas há um problema a montante deste, que é que não há ali empresas, não há atividade económica constituída para que se possa dizer que há ali um local de trabalho e um empregador a quem responsabilizar, não se consegue identificar sequer um beneficiário económico direto daquela atividade e, portanto, nós temos ali pessoas que estão, de facto, declaradamente, a proceder àquela apanha, mas do ponto de vista laboral e da intervenção da ACT, isoladamente não é possível regularizar aquelas situações porque elas não são passíveis de regulação no âmbito do Código de Trabalho. E é por isso que a ACT, e é isso que vai fazer e continuar a fazer, é uma garantia que quero deixar, colaborar intensamente com todas as entidades, de modo a fazer uma identificação das pessoas, verificar as suas situações, se têm ou não descontos noutras atividades e assim poder prosseguir um trabalho de melhoria e resolução também das questões laborais e sociais, naquilo que for passível de regularização deste ponto de vista, quando me parece que o problema é bem mais amplo do que esse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Como ainda restam 35 segundos, pergunto se mais algum membro do Governo deseja usar da palavra.